Mateus 24, versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados, e todas as gentes, de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, algumas coisas que a gente pode observar que está acontecendo, ou que estão acontecendo, né? Uma delas, bem patente, bem marcada, que é a questão do amor. Amor de muitos esfriaram, né? O amor de muitos esfriaram. O que quer dizer isso? Que a gente começa bem, e aos poucos vai perdendo o gosto, né? Perdendo o gosto, perdendo aquele prazer. Por exemplo, nós tivemos aqui esse pedacinho de louvor muito bom. Nós tivemos um pedacinho, uma coisa bem pequena do louvor, muito bom, graças a Deus. Havia uma, dava para notar perfeitamente que havia uma unidade, havia todo mundo louvando a Deus, louvando mesmo a Deus. Havia unidade, de tal forma que se tivesse dois ou três contra, não dava para fazer oposição à maioria que estava louvando a Deus. Não é assim? E às vezes a gente percebe, mas não é por não é uma coisa que é prioridade nossa, ou que é uma característica nossa. Mas é um negócio que vai acontecer em todos os lugares onde é que você for, em todo mundo, vai acontecer isso. E com o crescimento da ciência, o crescimento da iniquidade, faz com que o amor da pessoa por Deus, o amor da pessoa pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, perca, né, em qualidade, perca, vai perdendo. Esse amor nada mais é do que isso. Vai perdendo a graça, perdendo, né, a qualidade. Então você não tem mais vontade, você não tem mais aquele empenho, você não tem nada novo para você, não tem novidade. Aí a gente não tem mais temor, o temor cai também, o pecado aumenta, né, assim, não tem mais medo, e assim vai indo. Então, isso que é o amor de Deus. Isso que é o amor de Deus. E que ele esfria, ele vai esfriando, né? Vai acabando na medida que vai passando o tempo. E quando Deus fala na parábola do semeador, saiu o semeador a semear e parte da semente caiu. Parte da semente caiu à beira do caminho, parte da semente caiu entre os espinhos, E parte da semente caiu no meio das pedras, né? O cascalho. E a outra parte caiu na terra boa. Onde é que está aí? Já localizou? Versículo Mateus 13, né? Ouvindo alguém, versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, à beira do caminho. A pior situação que existe é a beira do caminho. Pior delas. É aquela que a semente não chega nem fecundar. A semente não chega nem nascer. Então, a pior situação é a beira do caminho. Ou seja, a pessoa não está no caminho. Ela já saiu do caminho. Ela já tomou uma direção. Ela saiu do caminho, ela já está fora. Agora, por que que ela está fora do caminho? Com certeza, alguma coisa fez com que ela fizesse isso. Alguma coisa jogou ela para fora. Alguma coisa tirou a pessoa do caminho. Que pode ser uma das outras, né? Pode ser o cascalho, pode ser o espinho, pode ser alguma coisa dessa natureza que fez com que a pessoa saísse do caminho. Ou seja, ele perdeu aquele amor que ele tinha. Ele perdeu a fé. Ele perdeu o amor. Cada hora a Escritura fala de uma forma para a gente entender. Então, mas se você juntar tudo, é a mesma coisa. Na verdade, o que que a pessoa perdeu? Perdeu a fé. Não acredita mais. Né? Ele não acredita mais naquilo que faz. Porque a gente só faz uma coisa bem feita, a gente só faz uma coisa assim com amor, quando você acredita naquilo que você está fazendo. Então, é o caso, por exemplo, da pessoa que tem vai pintar um quadro, ele gosta de fazer aquilo, ele faz bem feito. O dia que ele desanimar, o dia que ele perder o interesse por aquilo, ele não vai mais pintar um quadro. Ele não consegue nem chegar na metade do quadro. E aí, todas as profissões, todos os empreendimentos que a gente tem, tem que existir empolgação, tem que existir vontade, tem que existir determinação, tal, etc. Senão você não faz. Não faz mesmo. Certo? Por exemplo, um exemplo aqui meio estrambótico, mas é o seguinte. Vocês acham que a família do candidato que morreu, ela vai se empenhar na política como estava se empenhando? Vai? A mãe do candidato, a mulher do candidato, a família do candidato, as pessoas que são realmente ligadas a ele afetivamente? Hã? Claro que não vai. Não vai mesmo. A política vai ficar muito sem graça para eles. A política vai ficar dolorosa, entendeu? Não tem mais, olha, não tem, ela não, eu tenho certeza que muitos deles não vão conseguir nem ir a um comício, não vão conseguir mais durante essa política, pelo menos durante essa política, não vão conseguir nem assistir, né, qualquer coisa relacionada com a política. Não tem como. O que acabou? O que faltou? Faltou, quebrou a fé, né? O amor, a esperança. Não é assim? O amor pela coisa. Que isso também é amor. Gostar daquilo. ter prazer naquilo. Ele levanta cedo, vai, enfrenta todos os obstáculos, passa por cima de tudo, porque isso é o amor. Isso é que é o amor. Eles não vão fazer mais isso. Não vão mais. Não tem mais graça. Então vai faltar graça, vai faltar amor, vai faltar também o empenho, né? O que mais vai faltar? Disposição, não tem mais disposição. Vamos? Não, não vou não. É outra coisa, gente. É outra coisa. Amém? Alguma coisa aconteceu com a gente, com você, comigo, que nos fez perder esse gosto, esse empenho. Por isso que ele fala assim, ó, cuidado com os falsos profetas. Então, quem são os falsos profetas? Quem são? Né? Nós vamos ficar esperando o falso profeta e você vai morrer e não vai ver o falso profeta. Mas os falsos profetas estão todos os dias. Quem é o falso profeta? É aquele que fala, a pessoa que fala é o profeta. O profeta é aquele que leva o recado, seja de Deus ou do diabo. É aquele que fala em nome de Deus ou em nome do diabo. Então, não vai estar escrito na testa dele, profeta. Não vai estar escrito na testa da pessoa que ela é uma enviada, não. Mas você não sabe a hora, você não sabe o dia que você ouviu uma coisa que foi e caiu no seu coração. Você não estava vigiando, você não estava atento. Você não estava prestando atenção como Jesus prestava. Quando Jesus prestava, Pedro estava ali do lado dele, e de repente Pedro fala uma coisa, está ali Pedro, amigo, companheiro, né? Companheiro do caminho, estava no caminho, etc., com Jesus. De repente, Pedro é usado pelo diabo. Ele é usado pelo diabo. O que era ali naquele momento? Era o quê? Naquele momento era o quê? Um falso profeta. Que veio como se estivesse dando um recado para ele, para Jesus. Mas ele rejeitou aquilo. A gente não tem esse cuidado. Nós não temos o cuidado e não temos nem coragem de falar: sai de mim, diabo, né? Sai de mim, Satanás. A gente não tem coragem. Às vezes a mãe da gente pode ser uma falsa. O pai pode ser, o irmão pode ser, o amigo pode ser. E amém? O genro, a genra, todo mundo pode ser. Um falso profeta. Um amigo. Agora, qual o defeito nosso? Não presta atenção. Vigiar significa tudo que fala a gente aceita. Tudo que fala a gente aceita. Às vezes até você engole na hora, depois vai vomitar mais tarde, né? Você engole, depois vai fazer mal para você, você vai vomitar mais tarde. Mas depois que já vomitou, alguma coisa foi para o sangue, né? Alguma coisa já foi para o sangue. Já fez mal para você. A gente não deve comer, não se alimentar daquilo. E é isso que mata o Espírito de Deus. É isso que acaba com a gente. Esse o fato da gente não estar vigiando, orando, se alimentando de Deus, perseverando na doutrina, nas coisas de Deus, é muito fácil, né, cair uma semente e germinar na vida da gente. E depois vai fazer mal para você a vida inteira. Vida inteira. Aquilo vai fazer mal para você. Até ser eliminado. Então, Mateus 13 fala a respeito disso. E quando os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram assim, tem aqui, se alguém localizar, fala para nós. Eles pedem a Jesus para ensinar. Senhor, explica-nos a parábola. Ele falou, mas vocês não entendem? Hã? E o que que ele fala aí? Se vocês não entendem essa parábola, tem um outro versículo que diz isso aí. 36? Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram perto dos seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Tem uma parábola que ele fala assim: se vocês não entendem essa parábola, como que vocês vão entender as outras? Localiza esse versículo para nós. Se você não entende esta, como você vai entender as outras? Tudo nas Escrituras é dito por parábolas. Tudo nas Escrituras é dito por parábolas. Tudo. Então, e o campo é o mundo. E toda semente é semeada, e o mundo somos nós. O campo é o mundo e o mundo somos nós. Então, é a semente caindo na gente o dia todo. Todo o tempo que a gente vive é semente caindo em nós. Nós somos o campo. Né? Ele falou: senhor, mas o senhor não semeia boa semente? Por acaso Deus dá um conselho errado para você? Você acha que Deus dá um conselho errado para você? Não. Então, toda palavra que sai da boca de Deus é boa. Todo conselho de Deus é bom. Até o conselho que ele deu para Caim, falou para Caim: se você faz o bem, você vai bem. Eu nunca vou te repreender por um bem que você fez. Eu nunca vou te corrigir por um bem que você fez. Isso que Deus quis dizer para Caim. Se você fizer bem, você vai bem. Agora, se você fizer mal, não tem jeito. 13. Hã? Não, deixa eu ver aqui. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não vendo, etc, etc. E não ouve nem compreende. Mas não é esse, né? Marcos. Sem briga, viu, gente? Mas sem briga. Marcos. 4, 13. É. Aqui ele fala assim, ó. E disse, Marcos 4, 13, é sobre a parábola do semeador. É sobre a parábola do semeador. Por isso que eu estou falando para vocês. É a parábola do semeador, é o fundamento mais importante de todas as parábolas, é a parábola do semeador. Se você entender a parábola do semeador, você vai entender as outras. Se você não entender a parábola do semeador, você não vai entender as outras. Jesus fala assim: disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis as outras? Então, se você não entender a parábola do semeador, você não vai entender as outras. Vocês concordam ou não? Então, qual a parábola que nós temos que aprender, entender e meditar muito em cima dela? Qual? Todo mundo. Mais uma vez? Outra vez? Pronto. Porque é a partir dela que nós vamos entender as outras. Se você entender bem a palavra do semeador, você vai entender todas as outras. Se não, não. Amém? Então, aqui no Marcos, aqui ainda fala melhor ainda, diz assim: o que semeia, semeia. Versículo 14. O que semeia, semeia a palavra. Né? O que semeia, semeia a palavra. Em outro lugar, diz que o mundo somos nós. O mundo somos nós. O campo somos nós. A terra somos nós. Então existe boa terra e terra que não presta. Não é assim? Existe na fazenda, no campo onde você planta, não tem um pedacinho de terra que não presta? Não tem um pedaço de terra boa no campo? E ali não é aquele pedaço de terra boa que normalmente o agricultor escolhe para plantar? Ele não vai plantar lá na terra ruim, não. Ele não vai plantar. Então, o diabo sabe que se ele jogar ali, pega. O diabo sabe, ele não vai jogar terra. Ele não vai jogar no cascalho, não. Ele não vai, não. Ele é bobo. A gente pode até pensar que ele é bobo, mas ele não é bobo, não. Então, a terra boa, ela corre um risco muito maior do que os outros. É exatamente onde nasce, é que o diabo quer semear. É onde nasce. Eu vou ali conversar com o Endo, porque é bater e pegar. É jogar e nascer. A terra boa tem que ter esse cuidado. Muito cuidado. Jesus era uma terra boa? Era. E é por isso que o diabo se tentou de todas as formas. Né? Até Pedro, que estava ali do lado dele, foi usado para fazer com que uma semente maligna caísse no coração de Jesus. E Jesus não vigiou. Jesus tinha cuidado. Né? É Pedro, é minha mãe. Minha mãe, são meus irmãos, pessoas queridas minhas, mas eu preciso vigiar. Amém? Quanto a isso. Porque isso vai me tirar do caminho. Olha o tanto que essa parábola é importante. Isso vai me tirar do caminho. Amém? O namorado, a namorada, o marido, a mulher, está ali. Conversando com a gente, falando com a gente, trocando ideias. Isso é o quê? Semente. E a semente está caindo aonde? Na terra que somos nós, o mundo que somos nós. Imagina o quanto de semente são semeadas sobre a gente no dia inteiro. E cabe a você refutar todas aquelas que não são boas. Não concordo com isso, não concordo com isso, não aceito isso. Você não precisa nem falar, mas aqui dentro mesmo você refuga. Não, assim não, concordo com isso não. Amém? Não concordo. Isso que significa vigiar. Isso que significa, ó, ter os olhos abertos. Porque é fácil você pegar um cego, ele não enxerga, e mudá-lo de caminho. Mas aquele que enxerga, aquele que vê, que sabe, que conhece o que, que Deus está fazendo, que entendeu a parábola, com certeza ele não vai cair facilmente, não. Ele não vai cair facilmente. É importante demais. Paulo fala que em Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5. Versículo. Vamos ver aqui. Gálatas 5. Versículo 1, vão ler? Vão ler? Gálatas capítulo 5, versículo 1, alguém poderia ler, por favor?
Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão.
Amém. Repete.
Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão.
Aí, desse versículo nós tiramos qual ensinamento? Você por acaso é livre? Você é livre? Você se sente livre, livre ou não? O que, que significa ser livre? Livre. O que, que significa ser livre? Paulo falou assim, eu sei em quem eu creio. Amém? Em outras palavras, vai para o inferno. Eu sei em quem eu creio. Não vem com conversa para mim. Eu sou livre. Eu sei em quem eu creio. Esse que talvez seja o problema maior. Mas você não sabe. Você não sabe em quem você acredita. Você não tem essa certeza. Então você vai ser usado. Entendeu? O demônio mais vagabundo que tiver lá no inferno vai ser utilizado para poder entrar na sua vida. Porque você não sabe em quem você acredita. Você não sabe em quem você acredita. Você não tem interesse. Você não tem vontade. Você não tem amor. Você não tem segurança. Então você não sabe em quem você acredita. Você concorda? Essa terra é uma terra segura. Uma pessoa que não sabe, nós estamos falando da terra. Uma pessoa que não sabe, eu não sei bem. Aí uma hora, está para cá. Aí outra hora, está para lá. Não tem segurança, não tem firmeza. Isso é um problema. Amém, gente? Então, ele falou, olha, estais, pois, firmes, na liberdade com que Cristo nos libertou. Cristo libertou você de quê? Cristo libertou você de quê? E o que é a escravidão do pecado? Você já estudou, já parou para analisar o que, que significa a escravidão do pecado? Ou fica só no, na teoria? O que, que é a escravidão do pecado? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram e entraram debaixo da escravidão. Todos pecaram e se tornaram escravos. Todos pecaram e se tornaram escravos. Todos. O único que nasceu nesse mundo livre foi quem? Quem? Por que que Jesus nasceu livre? Sem... Não tinha nada que prendia Jesus. Ele era livre. Ele nasceu sem pecados. Né? Agora, os demais, todos, minha mãe, meu pai, Paulo fala, em pecado. Mas às vezes você olha a pessoa bonitinha, você acha que ela não tem pecado. Não é assim? A gente acha que a mãe da gente não tem pecado, que as pessoas boas não têm pecado. A gente olha assim, quer ver aquela pessoa boazinha. Não tem pecado, ele tem não. Amém? Não pode, é um negócio tão perfeito que não pode ter pecado. Que não é demônio, que não tem demônio. Né? Ou seja, que não é serpente, não é cobra. Não vai fazer mal para você. Vai fazer? Vai? Vai fazer, gente. Porque o diabo usa a pessoa a hora que ele quer. Por que que ele usa a hora que ele quer? Amém? Esse dia tem lá nos Estados Unidos, aconteceu um negócio esses dias. Estava até comentando com o Ames. Uma jovem, deve ser de influência no meio artístico lá, porque saiu na Globo News, se não me engano, e saiu também em outros noticiários. Uma jovem muito bonita, que mostra mostra ela aqui e depois mostra ela aqui. Uma jovem muito bonita e tinha um namorado. E o namorado era lutador. Né? E a pessoa, sei lá. Aí, teve coragem de namorar com o lutador. Não sei quantas tatuagens ele tinha, tal, etc. O certo é que ela teve coragem de namorar com esse caboclo. Né? E depois, ela terminou com ele. Ou eles terminaram. Ela é muito bonita. Mulher bonita não fica solta. Né? Imediatamente arrumou outro namorado. Logo, logo arrumou outro namorado. Aí ele veio e pegou essa menina. Ele bateu tanto nela. E no rapaz também. E no outro, no namorado também. Mas fala mais dela. Acho que o rapaz não tinha muita influência. Fala mais dela. Mas bateu tanto nela que só fratura no rosto. Foram 5 fraturas no rosto. Só no rosto. Ela ficou totalmente deformada. Totalmente deformada. Destruiu a menina. Ela estava no hospital. E o FBI está atrás. E até o Arthur Waller, se não já pegaram ele, vai pegar, porque ele não vai escapar, não. Nos Estados Unidos, o negócio é complicado. Quem desse informação para a polícia ganharia um prêmio de $10 mil, só para dar informação. Eles estavam oferecendo o prêmio. Então, mas o que eu quero dizer para vocês é isso. Quando você está namorando com a pessoa, você imagina que aquela pessoa é capaz de fazer isso? Né? A gente não imagina que aquela pessoa ali é essa violência toda. Meu Deus, se fosse um murro só, é um murro só para quebrar um pouco do dente. Mas, ó... Não, ele não ficou satisfeito, não. Ele deformou a menina todinha. Ele acabou com a menina. Ela vai ter que fazer plástica no corpo inteiro. Acabou com ela. Você imagina que uma pessoa é capaz de ficar ali abraçado, tal, meu amor, tal, etc. Vem, faz, né? Vai para o cinema, não sei para onde, tal, etc. Junto. A gente não imagina que a pessoa é capaz disso. Não imagina. Então, se nós entendêssemos melhor, nós vigiaríamos mais. Amém? Vigiaríamos mais. Amém? Muito mais. Amém? Eu e o Wender, eu tenho que vigiar em relação ao Wender, e o Wender vigiar em relação a mim. Até quando? Hã? Pronto. Enquanto ele estiver nessa carne escura, eu tenho que viciar em relação ao meu filho? Eu tenho que viciar em relação ao Vilmar? Eu tenho que viciar em relação à igreja? Eu tenho que viciar em relação a todo mundo? Tem? Tem que viciar. Mas a gente não tem esse cuidado, então. Tem? A gente não tem esse cuidado, então. A gente fala, é namorado, é tio, a gente confia, a gente abre a guarda, a gente deixa a janela aberta, a gente deixa a porta aberta, a gente confia, acredita? Não, mas olha, aí é exatamente aí onde o diabo vai fazer uso das pessoas, que aquela pessoa está bem perto de você. Jesus lá pegou Pedro. Foi lá, pegou Pedro. Pedro era a pessoa mais indicada para entrar na vida de Jesus, Pedro. Porque Pedro era assim com ele. Amém, gente? Então é isso que nós estamos falando. Aí, de repente, o amor esfria, você começa a fazer a coisa errada, você começa a desistir, você começa a perder o temor. E repara para você ver que Quando vai um, você já sabe até quem vai atrás. Quando um toma um rumo para cá, a gente joga, percebe quem vai atrás. Amém? Você vai ver. Ó, aí fulano, betano, ciclano, vai atrás. Tudo por causa disso, ó. Essa escravidão do pecado. Todo mundo está escravo do pecado. A não ser que Cristo tenha libertado. Cristo me libertou. Agora, eu não creio em A, B ou C. Eu creio em Jesus. Eu sei em quem eu acredito. Eu estudo Jesus. Eu analiso Jesus. Eu converso com Jesus. Eu penso em Jesus. Eu medito Jesus. Então, eu sei em quem eu tenho que... Porque foi Ele que me libertou. Não foi o Vilmar. Eu sei em quem eu tenho crido. A minha fé não é nas pessoas. E sim em Jesus. E Jesus não tem perigo dele cair. Não tem perigo dele tomar outro rumo. Ele já ressuscitou. Né? Ele não tem risco. Uma pessoa que crê em Jesus, seguramente, mesmo, não tem perigo. Amém? Ele é realmente a árvore plantada à beira do riacho. Não tem risco de você se tomar outro rumo. Eu sei em quem eu creio. Essa é uma pessoa livre. E eu perguntei a vocês, vocês são livres? Você já sabe que você é livre? Você sabe em quem você acredita? Amém? Vamos continuar lendo esse pedacinho aí? Então agora todo mundo já sabe o que é a escravidão do pecado. Todo mundo nasce na escravidão do pecado. Todo mundo nasce. E quando que você se liberta dessa escravidão? Quando você crê em Jesus Cristo. Mas você crê em Jesus só de fachada? Você crê em Jesus só porque... Não. Nós precisamos saber. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho certeza que eu sei, que eu conheço essa pessoa que eu acredito nela. Amém? Eu creio em Jesus. É um negócio tremendo. Vamos lá. Gálatas capítulo 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Porque eu estava livre, mas de repente eu me tornei escravo do Ender. Pronto. Eu estava livre, e de repente eu me tornei escravo do Ender. O Ender é escravo do diabo, e eu fiquei escravo do diabo também. Por quê? Porque eu me tornei escravo dele. Eu estava livre, livre. Graças a Deus. Não é assim? Então precisa ter esse cuidado. Precisa ter esse cuidado. Versículo 2.
Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo... de nada vos aproveitará.
Amém. Naquele tempo, tinha uma doutrina que estava... tinha uma doutrina difícil para sair do meio dos judeus, que era a circuncisão. Era a circuncisão. Então, a pessoa ficava com medo. Se eu não circuncidar, eu vou para o inferno. Se eu não circuncidar, se eu não me circuncidar, eu vou para o inferno, aí eu não vou. É assim? Então, pressionava a pessoa e a pessoa acabava se deixando circuncidar. Aí Paulo falou, não, então você não tem fé suficiente, então você não tem certeza de que você crê em Jesus. Você deixou circuncidar. Por que você deixou circuncidar? Porque você estava com medo. Porque você não tinha certeza. E quem não tem certeza, tem dúvida. Toda dúvida é pecado. Não sei se deu para poder explicar. Deu para poder explicar, vizinha? Deu? Deu, Anderson? Deu para entender? Então, deu, Vilmar? Então, a pessoa... Não, eu faço isso, mas eu vou fazer isso também. Né? Então, eu vou acender uma vela para Deus, outra vela para o diabo. O que custa? Né? Se não der certo uma, eu estou seguro na outra. Vale isso? Vale? Não, não vale. Não vale mesmo. Não, eu não quero circuncidar, não. Eu estou confiante, eu estou seguro de que a minha fé em Jesus é suficiente. Eu creio em Jesus Cristo. Eu sei em quem eu estou crendo. Eu sei o que ele fala, o que ele pensa. Eu sei o que ele quer. Eu creio em Jesus. Eu não preciso da circuncisão. Não preciso da circuncisão. Mas quando a gente tem dúvida, quando a gente está inseguro, a gente aceita também as outras coisas. A gente aceita as outras coisas. Vocês estão entendendo? Amém? Tudo é bom. Tem uma pessoa aqui, de vez em quando vem aqui, tudo é bom para ele, para ela, tudo é bom para a pessoa. Não, não é tudo que é bom não, gente. Não é tudo que é certo não. Não é tudo que pode não. Circuncisão era uma coisa que usava. De repente não precisava mais. Deixou de ser uma coisa boa. Né? A pessoa podia até circuncidar, mas por uma questão de saúde. Podia até circuncidar. Mas não tinha nada a ver com o céu, com salvação, com fé, com nada. Não, né? Então. Mas era, sabia que quem não era circuncidado não era, fazia parte do povo de Deus? Mas de repente Jesus disse, não precisa mais. Não precisa mais. Basta você crer. Se você realmente crê em mim, você não precisa da circuncisão. Amém, gente? Mas você concorda que você... Fica balançado, olha, olha. Chega um falso profeta, chega e fala para você isso, isso aqui e tal, e você não balança? Você não fica inseguro? Não fica agora, porque você não está nem sabendo o que eu estou falando. Mas, na hora, você fica. E é por isso que a gente precisa ter muita firmeza. Pé no chão. Hã? Não entendi. É, vento, né? É. Vento de doutrina. Pois é. Então, realmente é um absurdo, né, Eza? É um absurdo. Aí é total falta de entendimento. E o povo se perde por falta de entendimento. Esse negócio que eu estou falando para vocês aqui. Qual é a sua segurança? Então, meu filho, você não busca. Olha aqui. Você não busca, você não lê, você não estuda. Você não analisa, você não ora, você não conversa com Deus. Você concorda que você está correndo um risco? Vem, pega e te leva. Porque você não sabe em que você segura. E você pensa que todo mundo está servindo a Deus. Você pensa que todo mundo está servindo a Deus. Que todos são enviados de Deus. Você pensa que todo mundo está servindo a Deus. E ó, conversa ali, alimenta, bate aqui o maior papo, etc. É perigoso. Se nós quisermos uma igreja, nós quisermos um povo, que realmente é o que Deus vai fazer. Deus vai, a planta que ele não plantou, ele vai tirar daqui. Amém? Agora, aquilo que o Silvano ficou aborrecido, coitado. Mas é verdade, é verdade. A planta que Deus não plantou, a planta que o diabo plantou, que foi o joio, qual foi a planta que o diabo plantou? O joio. Agora, o que é joio? O que é joio? Aqui, por exemplo, o que é joio? Hein? O que é joio, Ezra? Será que tem joio aqui, Ezra? Pois é, mas eu... É, mas o que é joio? Para você, o que é joio?
Joio?
É.
É
o é. É, então, isso. Então, o que é joio? O que é joio, bebê? Hã? É, joio é gente, joio é gente, joio, né, joio é gente, assim como trigo é gente também, então, às vezes, o marido é joio, a mulher é trigo. Né? Um vai ser tomado e o outro vai ser deixado. Então, joio e trigo vivem juntos. Joio e trigo vivem juntos. Joio e trigo vivem juntos. Quando a gente fala joio, a gente nunca imagina que o joio, às vezes, está do lado da gente. Ou então, que a gente pode ser. A gente pode ser joio. O certo é que o joio, a palha, não vai dar com o grão. Não vai, o joio vai ficar de fora, o joio vai ficar de fora. Então, o nosso esforço, a nossa luta é para que todos que estão aqui sejam trigo. Nós não queremos que você seja joio. Então, a gente está esforçando para que você saiba em quem você crê, que realmente você seja livre, livre. Não está ligado à denominação, não está ligado à religião, não está ligado a pessoas, ninguém. Eu sei em quem eu tenho, que se eu ficar sozinho no mundo, eu vou continuar firme ali, fixado em cima daquilo que eu creio. Só vai mudar a minha cabeça, Deus, porque a minha cabeça está em Deus. Então, você pega. Se a sua está, ótimo, meus parabéns, Deus abençoe e tal. Não concorda comigo? Não, não. Vai para onde você quiser. Certo? Mas então, agora, se o Erickson se identifica comigo e eu com o Erickson, nós vamos dar, então, a destra de comunhão. É assim que você pensa também, Erickson? É assim que eu penso também. Pronto. O que custa? Agora, se a Danusa não concorda, nós não vamos brigar, né, Danilo? Não vamos brigar por causa disso, de jeito nenhum. Nós não vamos continuar, né? Só que ela não concorda comigo, eu não concordo com ela. Pronto, acabou. É, Pedro estava lá junto com Jesus, continuou junto com Jesus. Continuou até que Pedro se tornasse realmente seguro. Seguro. Não, agora eu não preciso mais negá-lo. Como eu neguei. Eu não preciso mais negá-lo como eu neguei. Agora não, depois que passou um determinado ponto, Pedro se tornou o mais fiel amigo de Jesus. Ele não negou mais. Ele já tinha convicção, ele já sabia o que, que ele acreditava. Amém, gente? Então a gente não pode ser uma coisa de manhã, outra coisa de tarde. A gente não pode ser, como é que fala? Deus fala como a onda do mar. Lá em cima está uma beleza. Depois vai lá embaixo, mistura com o lodo, com a lama, e vem e vai lá em cima de novo. Lá em cima está aquela espuma branquinha, está um pouquinho, está lá no meio da, A gente não pode ser desse jeito. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Uma hora é uma coisa. Camaleão, né? Uma hora tem uma cor, outra hora tem outra cor. Uma hora está de um lado, outra hora está do outro. Não pode. Eu preciso ser fixo, fiel, constante, perseverante, livre. Cristo me libertou da escravidão do pecado. Eu sei em quem eu creio. Amém? Fala também, por exemplo, da corrida, né? Eu estou correndo aqui, ó. Aí, alguém encosta em mim aqui e fala, ó, ali vira a esquerda. Você já sabe o itinerário. Aí você vai na conversa do sujeito, ó, vira a esquerda. Você vai chegar lá, aonde está a coroa? Não vai, a pessoa falou para você virar a esquerda, você virou, tomou outro rumo, outra direção. Então você não sabe o itinerário, você não sabe direitinho. Amém, gente? O que, que Deus está falando com a gente hoje, Carlinhos? O que, que Deus está falando conosco? Porque de repente eu posso falar e ficar por isso aqui, né? Vai lá, Carlinhos.
A gente tem convicção, saber naquilo que nós estamos acreditando, se a nossa fé permanece ainda. Você já não mudamos a cabeça, como o senhor falou dos Gálatas aí. Começou de um jeito e, de repente, começou a jogar de um lado e do outro. Como o senhor falou, ou dar certo de um lado ou do outro. Não. É desse jeito, nós cremos ainda desse jeito, como o senhor no início falou. Continua o amor vai...
Então, tem coisa, por exemplo. Essa igreja, quem sabe, quando você começou a andar conosco, quando você, muito aqui como o caso das crianças, dos jovens, caso do Bruno, por exemplo, o Bruno, ele pode ainda não saber, o Bruno pode não saber, ele pode estar assim meio perdido ainda. Por quê? Porque o Bruno tinha quantos anos? Ou era recém-nascido, sei quantos anos. Hoje já tinha nascido. 2, 3 meses. Quando o pai dele começa, quando a igreja começa, o Bruno tinha 2 ou 3 meses, o Gustavo não existia, o Arso era criancinha, então talvez o Arso, o Bruno, o Gustavo, eles precisam ser orientados pelos mais velhos. Então, os mais velhos agora teriam a responsabilidade de mostrar para os mais novos direitinho o que é isso aqui. O que é isso aqui? Né? Então, nós nascemos por causa de uma... Teve uma razão para nós reunirmos aqui. Teve um motivo pelo qual nós reunimos aqui. Você lembra qual era, Roberta? Ou não? Hã? Não foi isso ou não? O que que te fez, por exemplo, sair de onde você estava, talvez você não estivesse em lugar nenhum, mas o que que te fez reunir conosco? Você lembra? A Paula, a Roberta, quem mais? Léo, Humilde, você lembra, Humilde? E que palavra que eu pregava? Hã? Mas, aí o pessoal precisa entender melhor. Vamos ver. Por que que eu falava para ele que ele tinha que ser santo? Por que que eu falava para ele que ele tinha que ser santo? Presta atenção aqui, ó. Ó. O Gustavo não leu as apostilas. Precisa ler. O Alisson não leu as apostilas. Precisa ler. Porque lá as apostilas têm exatamente assim uma ideia do que é que nós queríamos. Por que que eu falava para o humilde que o humilde tinha que ser santo? É, enquanto os outros pregavam que não precisava, a gente achava que precisava. Por quê? A gente estava fazendo isso aqui, ó. Para, a gente entendia perfeitamente que o corpo de Cristo era a igreja. O corpo de Cristo era a igreja. A igreja era o povo. Que só existia um corpo, só existe um povo de Deus. E esse povo precisava ser santo. Por isso que a gente falava para o humilde que tinha que ser santo. Tinha que ser justo. Os justos herdariam o reino de Deus. Os santos, sem a santificação, ninguém verá Deus. Então era assim que a gente fazia, e é o que nós fazemos até hoje. É o que a gente faz até hoje, a gente tem que cuidar disso. Ó, isso não é justo. Isso aí, ó, isso não é santificação. Ué, né, o seu comportamento não é o comportamento de um santo. O seu comportamento não é o comportamento de um justo. Amém? Não era assim? Então, o que que nós trabalhávamos no sentido de que a igreja fosse o povo de Deus, o corpo de Cristo. Que o corpo de Cristo fosse o povo, que fosse a igreja. Então, a gente entendeu o seguinte, que a igreja não era o prédio, a igreja éramos nós. E nós tínhamos que ser santos, nós tínhamos que ser justos, nós tínhamos que ser perfeitos. Essa era a luta nossa. Esse foi para isso que nós começamos a reunir. Lembra da gente falar? Joga na parede. Se miar, é gato. Não mudou ainda a natureza. Tinha que mudar a natureza. A natureza má, a natureza ruim. Né? Se a pessoa odiava, se a pessoa era má, se a pessoa era violenta, ela tinha que deixar de ser. Para fazer parte do povo de Deus, ela tinha que deixar de ser. Ela não podia mentir, ela tinha que parar de mentir para fazer parte do povo de Deus. Então, essa foi o começo da igreja, foi exatamente nessa direção. Nós queríamos isso. Essa era a nossa vontade, o nosso desejo de querer ser isso. Aí nós começamos. Começamos então a correr nessa direção. O que que vocês acham que o diabo peleja para fazer com essa igreja? Não precisa mais ser santo. Não vai precisar mais ser justo. Não precisa mais mudar a natureza. Joga na parede, não tem importância. Não é? Então, o santo tinha que ser cada vez mais santo, o justo. Não podia ser qualquer jeito, não. Não podia ser de qualquer jeito. Mas aos poucos, as coisas vão acontecendo e o inimigo vai entrando no meio, e vai, de repente, os novos vão começando a se tornar os novos. Vão chegando no lugar dos mais velhos, os velhos vão ficando cansados, vão ficando de lado, não fala mais nada. Não bate o pé. E os mais novos vão tomando o lugar dos mais velhos. Com uma doutrina, de que jeito? Diferente, com uma doutrina completamente diferente. É um perigo, é um perigo. Então quem tem que vigiar? Principalmente os mais velhos. A igreja precisa, né, bater firme. Os mais velhos. Mas e aonde foi que o diabo atacou muito? Não foi nos mais velhos? Não foi tirando os mais velhos? Não foi corrompendo os mais velhos? Hã? Morre. É mais fácil morrer o mais velho do que morrer o mais novo. Morre. Fica doente. Surta. Ele ataca os mais velhos. Principalmente os mais velhos. Para perder o rumo. Para perder a direção. De repente, a gente se torna o que era antes. O cão volta para o cão volta para revolver. O cão volta para comer o vômito e a porca volta para a lama. Amém? Amém? Nós éramos livres. De repente nos tornamos de novo escravos e aí começa então a pecar. Aí começa a pecar. Aí começa a pecar. Normalmente vai acontecendo isso com quem? Com quem? Né? Vai pecando. Peca daqui, peca dali. Vai daqui. Cada um desses que se torna escravo continua no meio da gente. Ele se torna escravo e continua no meio. Ou não continua? Continua, a gente não põe, não tem catraca ali, não tem catraca, né? Para chegar lá, fazer a leitura do... Não tem catraca ali. Aí, entra o joio e entra o trigo. Amém? Então, nós precisamos lutar muito, pelejar muito. Olha quantas pessoas, pensa nisso que eu estou falando, e vê se isso não é verdade. Vê se isso não é verdade. Então tem uma razão, tem um motivo pelo qual essa igreja se reuniu. Tem um dia essa igreja começou a reunir. E tinha um motivo, tinha uma razão. Amém, gente? É que nós queremos ser o povo de Deus. Nós estamos querendo ser o povo de Deus. E o que é que precisa fazer para ser? É o que nós estamos querendo fazer. Amém? Nós estamos fazendo. Tal, etc. Nós estamos pelejando. Eu pergunto, eu faço questão de perguntar aos mais velhos. Eu mudei de direção? Mudei, Virginia? Pois é, pode pegar a apostila e ler e vai ver o que eu falo é a mesma coisa. Agora você concorda que a igreja peleja para me tirar da direção? Concorda? A igreja que eu falo não é ofendendo a igreja, não. Não é ofendendo a igreja. É o povo. Se existe uma coisa que pode tirar a gente do rumo, é o povo. É o povo. De repente, se começar a ter mais joio do que trigo, a tendência do joio é abafar o trigo. O trigo não fala nada, o trigo se acovarda e ele fica ali murchim, debaixo do trigo, apertou, ele pede para ir no banheiro, não volta mais, não fala nada, não quero me comprometer, não vou me comprometer. O joio abafa o trigo, o joio, se tem algum trigo, o joio cresce rapidamente, como está crescendo, menino nasce todo dia, certo? Menino nasce aí 3, 4 por, né, por mês, e etc. E logo, quando você pensa que não, e agora põe na cabeça desses jovens a visão da igreja, põe na cabeça desses meninos o que, que a gente quer. É fácil? Não vai ser fácil. Se os pais não tiverem muito cuidado, falar isso com o filho, meu filho, presta atenção, meu, né? Se nós não tivermos muito cuidado, nós não vamos conseguir colocar na cabeça dos mais novos a razão, o motivo pelo qual esta igreja existe. Ela se igreja existe. Amém? Deus, naquela época, mostrou para mim o seguinte: toda igreja, a igreja é como uma mulher. Por isso que Deus trata a igreja como se fosse a mulher. Toda mulher nasce virgem. Toda igreja nasce virgem. A católica nasceu virgem. A assembleia nasceu virgem. A batista nasceu virgem. A luterana nasceu virgem. Toda igreja nasce virgem. Depois de um certo tempo, amém? Ela, dificilmente ela permanece. E eu pude entender que isso é pura verdade. É pura verdade. Nós estávamos lá naquele lugar, e lá Deus deu aquele sonho. A menina era virgem. Ou seja, o propósito da igreja era puro, a intenção da igreja era boa, e etc, etc. Mas, de repente, a igreja se corrompeu. Os presentes, as coisas que vieram e dar, né? Exatamente como no sonho. E depois, não acabou? Nós podemos também nos corromper? Nós também não podemos tomar outra direção? Fácil, fácil. Não é difícil. Não é difícil. Amém? Amém, gente? É isso. O Ito chegou aqui, ó. Por enquanto, né, Ito? Por enquanto, ele... A Adriana convidou o Ito para vir, não foi, Ito? Ele veio, tal, etc. Tal, casou. Mas ele está esperando. Pô, por enquanto, não estou entendendo nada, né, Ito? Por enquanto, eu não posso falar nada, porque eu estou aqui, a Adriana me trouxe até aqui. Vocês concordam? Mas quantos não tem? Tá aí o Gustavo com a, como é que ela chama? Como é que ela? Isadora. A Isadora, né? Se Deus quiser, vai ficar, né, Isadora? Se Deus quiser, vai ficar, etc. Mas como que a Isadora chegou aqui? Ninguém nem conhece a menina do Gustavo, chama Isadora, né? Eu vou apresentar para vocês. Namorada do Gustavo, atenção, Isadora. Mas quem que conhecia? Quem? A Isadora chegou, coitada. Ela tem culpa? Ela tem, por acaso ela sabe? Não sabe, ela, por enquanto ela não sabe. Então, antes do Gustavo... Antes de qualquer coisa, o Gustavo, mas o Gustavo também não sabe. O Gustavo também está mais perdido que ela, né? O Gustavo também não sabe, sabe? E ele precisa saber para a segurança dele, dela, para a segurança da igreja. Amém, Rafael? Será que o Rafael já sabe? Quem sabe? Então nós teríamos que ter esse cuidado. de não permitir, né? Não permitir. Deus falou que o sal salgasse, o sal que existe no nosso meio, fosse suficiente para poder tornar, vamos dizer assim, temperada toda a igreja soubesse realmente em quem ela crê. Amém, gente? Tatiana, você sabe? Conhece? Você, ou você está na mesma situação da Isadora? Hã? Pega aí.
Pelo que eu já passei antes, né, em outros lugares, e pelo que eu tenho ouvido hoje, o que mais me chamou a atenção foi a palavra.
E a palavra é nessa direção?
Com certeza. Pra, chamando a nossa atenção que Deus quer um povo, né, um povo santo, um povo que entende o que Ele fala, porque muitas pessoas se acham povo de Deus, mas não sabem nem o que Deus quer.
Então.
E eu concordo 100%, irmão, que realmente é diferente.
Então, esse esforço precisa permanecer, né? Você precisa, a doutrina da igreja é essa, a doutrina da igreja. Então, nós temos que ter muito cuidado. Porque, de repente, a gente pode descuidar, né, vamos dizer assim, e perder totalmente o rumo. Não é a minha falta que vai desmoronar a igreja, não pode ser. Não é a falta do Carlinho, a falta do Rodrigo. Não, a igreja toda precisa realmente ter entendimento da visão, do rumo, da direção que a gente quer andar. A proposta de Deus para nós qual é? Né, Bruno? Amém? Aí pode ter sugestão, irmão, acho que nós precisamos fazer alguma coisa urgente. Acho que nós precisamos fazer alguma coisa urgente. Quem acha que nós precisamos fazer alguma coisa urgente? Hã? Não sei o quê, né? Amém. Precisa fazer. Fala mais, Fia.
Amém, irmão. Eu acho assim que esses dias eu tenho observado que Deus tem chamado mais a nossa atenção ainda, né? Os nossos propósitos de oração, a maneira como o senhor tem falado aqui, eu acredito que a direção que Deus tem dado, realmente é para nos fazer acordar e dizer, né, você tem que acordar, meu filho. No meu caso, eu estava pensando aqui agora, né? Eu estava com a igreja de Fortaleza, mas eu precisava vir para cá. Por mais difícil que seja você estar longe do seu povo, né, da sua casa.
Então as pessoas vêm lá de Fortaleza, por exemplo, chegam aqui, o que, é que elas esperam de nós? Elas esperam de nós. Ela chega aqui que ela encontre o povo de Deus. Por quê? Uhum. Porque nós chegamos lá em Fortaleza, na igreja de Cristo, e fomos pregar na igreja de Cristo sem intenção nenhuma de tirar ninguém de lá. Fomos pregar, eu acho que o evangelho pode ser pregado em qualquer lugar. E fomos pregar lá dentro, e de repente, não teve uma turma que saiu, porque entenderam que lá ele nunca iria tornar povo de Deus. Eles entenderam que lá naquela situação ele nunca iria tornar povo de Deus. Que se existia uma chance, era passar para o nosso meio. Olha você ver.
Irmão.
Que coisa séria, séria. A responsabilidade nossa. Aí era que essa pessoa vem. Olha a responsabilidade nossa. Amém?
Eu lembrei aqui assim, que quando eu comecei a ouvir, eu trabalhava na Prisma, né? E eles... Os meninos lá falavam muito para mim e eu rejeitava muito, não concordava com muita coisa, né? E quando eu comecei a entender e ver a diferença e começar a comparar de uma para outra, eu perguntei para Deus. E eu tive um sonho ainda na denominação, que eu queria subir um monte, era de noite, só que eu não conseguia subir, porque eu dava 3 passos E eu voltava para meus amigos da denominação, sabe? Querendo ajudar eles. Só que eu sabia que eu precisava subir um monte. Mas eu não conseguia desapegar deles, né? Aí eu entendi depois que eu precisava sair de lá, que não tinha jeito. E não demorou muito tempo. Aí realmente foi quando eu saí, foi uma coisa assim, natural. Saí e não me arrependo mesmo. Assim.
Aí, ó, o sonho dela. Ela precisava subir um monte. Que monte é esse? A casa de Deus. O povo de Deus. É como se você subisse um monte. Para você se tornar povo de Deus. E Deus falou para ela, aqui onde você está, você não vai. Aqui onde você está, você não consegue. Entendeu isso? Então você, querendo ou não, agora você vai ter que ser, porque a Adriana não vai desistir. E o Adriano, nem sei se a Adriana ainda já entendeu bem isso. Talvez não, né, Adriana? Talvez não, porque a Adriana também, ela é nova. Quando ela chegou, ela já chegou, já pegou o barco andando. Mas é, vocês agora, que se casaram e tornaram uma pessoa, então vocês têm que se entender, conversar, etc. Nós temos um compromisso de ser povo de Deus. Nós temos que subir esse monte, juntos. Vocês vão enfrentar muita dificuldade. É só dar ouvido à palavra. Se você der ouvido à palavra, ela não vai deixar você para trás. Amém? O evangelho que é pregado aqui é no sentido de tornar os ouvintes povo de Deus. Povo de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? É porque o assunto é muito interessante e ele pode desenvolver bastante. Amém. Quem quiser aula particular. Amém? Agenda. Quem quiser aula particular. Amém mesmo. Amém mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Né, filha? Amém mesmo. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus, Senhor. Olha, atenção. Presta atenção. Sem conversa agora. Curvar a cabeça. Para prestar atenção. Você faz essa oração. Senhor, eu quero. Eu aceito o chamado para que eu venha fazer parte do povo de Deus. Que eu seja contado entre aqueles que herdarão o reino de Deus. Que nada possa me lançar fora. Nada possa, ó Deus, tirar a minha fé, a minha esperança, a minha vontade. Renova cada dia, Senhor, cada dia, cada manhã, o meu propósito. Não deixa que eu seja confundido no meio de tanta luta, tribulação. Não venha isso ser motivo para que eu desista da vontade, do entendimento que eu tenho hoje, de ser povo de Deus, de ser os filhos de Deus nessa terra. Ajuda-nos. Responde para nós como o Senhor respondeu ali para Tatiana, como o Senhor respondeu para muitos, quando perguntaram. O Senhor não deixou sem resposta a oração. que o nosso louvor seja nessa direção, que as nossas orações sejam nessa direção. Que nós saibamos orientar os nossos jovens, as nossas crianças, nessa direção, nesse caminho. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos. Que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, sejam assim, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. Ajuda-nos, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. É tempo de conversão. É tempo de mudança. É tempo de tomar decisão. É tempo de fazer, ó Deus, propósito no altar do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Vamos ficar de pé, vai. Graças a Deus. Eu tenho um chamado, já não posso duvidar, para o teu reino preciso trabalhar. Eu tenho uma causa, por ela vou lutar. Jesus Cristo vou reinar.
Amém.
Amém. Vamos. Eu tenho chamado, já não posso duvidar.
Para o teu reino, Senhor.
Eu tenho uma causa e por ela vou lutar. Com Jesus Cristo vou reinar. Tu és o caminho, essa direção, essa luz da vida, minha salvação. Te amar, foi pra te adorar que eu nasci.
E hoje, Senhor,
e hoje estou aqui. Foi pra te amar, foi pra te adorar que eu nasci.
Eu tenho chamado.
Eu tenho chamado.
Amém. Certamente, Deus vai reunir o seu povo. Deus vai congregar todo o seu povo. Deus disse que a trombeta seria tocada em Sião. Toca a trombeta em Sião. A palavra de Deus será pregada em Sião, na casa de Deus. De Sião sairia a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então a palavra de Deus vai existir na igreja, onde o povo de Deus estiver. Amém? Pode ter certeza disso. A palavra vai cumprir dessa forma. Amém.
E eu nasci e hoje estou aqui.
Foi pra te amar.
Foi pra te adorar. E eu nasci e hoje estou aqui. Foi pra te amar. Foi pra te adorar que eu nasci.
Abraça seu irmão, nós estamos encerrando.